quando a palavra de Deus diz que crianças entendem melhor as coisas espirituais do que nós mesmos entendemos, é por causa desta falta de defesa que elas têm. São abertas, ainda não sofreram a vida e assim estão prontas para receber o que se fala. Ao contrário do que a gente pensa, criança é uma esponja captando tudo. E o que é terrível é que elas captam aquilo que percebem antes que nós mesmos o sintamos. Elas pegam no ar, chegam a conclusões nem sempre acertadas, mas chegam a conclusões que vão dirigir a vida. Elas aprendem mais dos nossos defeitos do que dos nossos acertos. Quando crescer, deveriam ser desenhistas que fazem caricatura. A caricatura é a exacerbação dos defeitos. Por exemplo, já me desenharam com uma batata no nariz, porque tenho nariz de batata, coisa de família. Então, com esse exagero, consegue-se a caricatura. Crianças fazem a caricatura dos pais. E esses desejos que as crianças desenvolvem são os mesmos desejos que teremos na vida adulta. Não mudam muito. A gente diz que pessoas estão sempre em mudança, e é verdade. Mas não mudam a essência do que são. Todos crescemos pensando que temos necessidades. E nem sempre essas necessidades são verdadeiras. Elas são criadas. Eu penso que eu não posso ficar sozinho, que eu preciso de gente. Acabo acreditando nisso e quando estou sozinho eu me deprimo. No meu caso pessoal, eu prefiro estar isolado. Eu me isolo das pessoas porque, desde pequeno, descobri que pessoas acabam doendo na gente. Mas quando estou sozinho, sinto falta de gente. É a tal pílula de matar a sede, que sempre vai precisar de um copo d'água para acompanhar. Temos desejos que nunca são satisfeitos. E isto é em geral. Os poetas, sendo literatos, conseguem ir muito profundo na alma humana e na história da humanidade. Como poetas, eles sintetizam essas coisas, os sentimentos. E há um do continente africano, Mia Couto, que no livro Poemas Escolhidos disse: a chegada dos bois ao bebedouro me ensina a espera, o tempo da água no corpo da terra. O boi não precisa que o sonhem. O boi bebe e os olhos se enchem de céu. A tarde terrestre se ajeita à esteira, estendendo-se nas tranças dos cabelos. Um dia me cumprirei, findo e final, como os bois se acercam do bebedouro. Um dia serei bebido pelo céu. Notem o anseio de Mia Couto. Ele tem um anseio de uma água que lhe satisfaça a sede da alma. E ele espera que um dia, uma paz terrestre o eleve ao céu. É um poema. Hoje eu quero falar sobre um poema também, Salmo 42 e 43, compõem o mesmo poema. Talvez tenha sido dividido por razões de canto. Cantava-se o Salmo 42, talvez numa canção diferente da do Salmo 43. Foi escrito pelos filhos de Corá. Os filhos de Corá eram levitas por meio de Coate. Então eles eram musicistas do templo, da tribo sacerdotal, e tinham esse ministério. E os salmos que eles compuseram têm uma característica especial que eu vou demonstrar no meio do caminho. E o que será demonstrado é que os desejos do coração revelam os motivos da nossa fé. Os que estão preparando-se para fazer aconselhamento nas suas profissões, sejam os advogados que são chamados conselheiros, sejam os médicos que aconselham sobre as coisas do corpo, sejam aqueles que aconselham sobre as coisas da alma, aprendamos o seguinte: se queremos ter uma visão da pessoa, comecemos pelos desejos. Seja lá o que a pessoa fale, peça para contar uma história, mas descubra o que está, onde está o desejo do coração. Em que lugar este anseio se apoia? Não sei se recordam que Davi e eu tivemos um amigo, membro da igreja, que um dia se aproximou de Davi e disse: pastor, ora por mim para que eu encontre uma serva. Davi ficou jubiloso. Uma serva do Senhor, ele disse, não, uma serva minha mesmo. Passar minha roupa, lavar a louça. Onde está o desejo do coração? Eu vou me casar. E eu quero alguém como a minha mãe. Casa com ela. Já vai direto, casa com a mãe. É isso que Freud levantou. Já corta o caminho. Mata o pai, casa com a mãe. O meu desejo está em que eu seja como meu pai. Seja como o pai do céu. E aprenda a honrar o seu pai. Isto é o que a Bíblia diz. Honre o seu pai. Seja ele iníquo, seja ele santo. Honre. Às vezes pessoas se aproximam de mim e começam a falar mal do pai. E eu digo, para um pouquinho. Não seja maledicente. Não, pastor, não é maledicência, é verdade. Dizer a verdade dos outros para outros é maledicência. Honre o pai, fale de você mesmo. Sofri muito na vida, pastor. Por quê? Porque apanhei muito. Mas quem te batia? Ah, o senhor sabe. Mas quem fala? Não, eu honro muito meu pai, mas ele me batia muito. Mas dá uma palavra de louvor. Evita passar a figura, porque senão um dia eu vou sair na rua e encontrar seu pai e já vou falando logo longe. Sai de mim! Eu fico bravo. Me deixa propenso às pessoas, porque se elas se convertem, eu posso tratá-las sem preconceito. Então esse salmo vai mostrar estas coisas. Leiamos o Salmo 42, 1 a 11. Como suspira a corça pelas correntes de águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de louvor e de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. O que você vai ver nesse salmo é uma sede insaciável, se não for saciada pelo Deus vivo. Por exemplo, ontem conversando com um pastor, já passado da meia-idade, ele me disse: somente hoje eu estou me sentindo não criança. Interessante, meu sentimento, eu já passei dos 56 anos, meu sentimento é de que eu sou criança. Telefone toca, eu digo: vai atender. É para você, a pessoa diz. E eu falo: pronto, o que que eu fiz de errado dessa vez? Há uma expectativa do mal, porque a criança foi pega em flagrante pecado. Ah, quantas vezes Agostinho roubou maçã do vizinho. Eu não roubei maçã porque não tinha, mas roubei limão, laranja. O vizinho sabia. Ele às vezes não fazia nada porque vai prejudicar a família, deixa chupar umas laranjas aí. Mas e as laranjas que eu não chupei, que eu joguei? Era maldade. Mas me pegavam sempre. Descobri duas coisas que adulto sempre pega, aliás, os outros sempre veem o erro dos outros. Alguns não falam por gentileza, mas não fica não aparente, está aí na cara. Como a cara do gato que comeu o passarinho, vem cheia de pena. Há uma sede individual e coletiva. Sede individual são esses desejos que você tem de ser, de estar. E a sede coletiva é dominada pelo rei, pelo governo, dominada pelo líder da rua, pelo diretor do Rotary. Então você toma atitudes segundo as que vão agradar aos outros, senão você é sociopata. obedecendo a uma ordem principal. Esta sede que todos temos são necessidades forjadas, mas dentro do meu coração há uma sede verdadeira, há uma sede de permanência. Eu queria permanecer, eu queria ficar. Como não vai dar, põe o meu nome em alguma sala depois que eu morrer. Um dia uma pessoa telefonou para minha esposa e disse: Dona Bete, o pastor Wadislau morreu? Ela olhou, deve ter posto o ouvido no peito, deve ter posto o espelhinho na frente do meu nariz, e voltou ao telefone e disse: não, ele está vivo aqui do meu lado. Então quem é aquele que tem Wadislau Gomes na sala da igreja de Araras? Era o meu pai, o velho Wadislau. Mas a pessoa, quando viu o nome lá, olha, se eu não ficar famoso, por favor, me deem o nome de uma rua ou rodovia. Ayrton Wadislau. Mas o nome de uma rodovia, porque eu desejo permanecer, e Deus pode me dar a vida eterna. Se eu quiser permanecer nesta terra, haverá muito problema. Ou eu coloco força nos ídolos, sejam os ídolos familiares, ídolos lá de casa, ou seja, aqueles grandes ídolos, aqueles que a gente sonha que vão dar o resultado, nós temos desejo de agradá-los. Corá, que escreveu este, os filhos de Corá que escreveram este salmo, tinham em mente um problema grande. Eles eram filhos do homem que provocou uma revolta contra Moisés e Arão. Com 250 homens de Israel, eles se aproximaram de Moisés e Arão e disseram: basta! Estavam revoltados, queriam tirá-los dali. E Corá era da família sacerdotal. Era descendente de Levi. Não podia ter revoltado contra aquele que Deus colocou, contra o homem do Senhor. E Moisés disse: amanhã vai ser provado quem recorre a ídolos e é iníquo, ou quem é de Deus e é santo. Por que que ele tinha feito isso? Pela razão que vamos dizer aqui. Mas antes, falando do poema, ele diz: como suspira a corça pelas correntes das águas. Tal como Mia Couto disse: o boi que bebe a água e os olhos se enchem de céu. A figura é bem do nosso coração. Como a corça anseia, como ela quer, como ela deseja a água corrente, assim, meu Deus, a minha alma anseia, suspira, espera e quer. Minha alma tem sede do Deus vivo. Os filhos de Corá sabiam disso. Não eram deuses mortos. A pessoa que pede esmola tem como Deus a pessoa a quem pede. E quem dá se sente Deus meritório, cheio de bondade. Nos esquecemos de que Deus, o Deus vivo, fala: adotem uns aos outros, adotem os inimigos, adotem os filhos, adotem os cônjuges. Porque este é o jeito redentor, adotar como filho. Mas nós damos esmolas para comprar mérito. E às vezes a esmola vai aí a 16 bilhões, tirados não sei de onde. Hoje o volume é muito grande. Mas o que ele está dizendo aqui, ele tem sede de justiça também. Ele vai dizer, ele tem sede de uma vida que seja importante, de uma vida moral, ética, de relacionamentos. Quando irei e me verei na presença de Deus? Quando Deus vai estabelecer tudo isso? Quando Ele vai revelar sua face? Minhas lágrimas têm sido meu alimento. Olhem a licença poética. Ele tem sede e as lágrimas são alimento. Eu estou me sustentando das minhas tristezas. Deixe-me andar um pouquinho aqui. Estou muito triste, eu sou órfão. Faz aí quanto tempo? 30 e poucos anos que meu pai morreu. Eu estou com uma saudade dele. Mamãe também. E não é só isso. Outro dia eu caí, machuquei o joelho. Dei um trupicão, foi a unha. Eu não estou enxergando direito. Está difícil. Você é quem? Ah, é o Tiago. Conheço pelo cabelo. Mas é verdade, Tiago. Eu preciso que outro saiba. Eu sou um sofrimento. Espera. Você vai se alimentar de lágrimas, de falar das suas dores para todo mundo? Davi já foi mais claro com Salomão. Você é homem, rapaz. Vira homem aí. Salomão já era velhinho. Nós somos como crianças, ansiosas porque nos supram as necessidades e nos alimentamos de lágrimas. E ele foi sincero aqui. Lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem, o teu Deus onde está? Olha, Deus, não sou eu que estou querendo ver o Senhor se manifestar. É o povo aí dizendo que a minha fé não vale. É o povo que está vendo que o Senhor me abandonou. O Senhor não manifesta? Por que que os meus inimigos não morrem? Só morre amigo meu. Por que que meus inimigos não caem, não dão um tropeção? Aquele corinho, vocês se lembram? Tropeça aqui, cai acolá. O melô do crente bêbado. E nós vivemos disso, vivemos de tristeza e conquistamos os outros com dó. Mas isso não é misericórdia. O dó infama. Agora, eu me lembro, ele ainda diz, a minha alma se derrama, desmaia. Ele diz, e eu me lembro dessas coisas. Mas eu me lembro também de como eu já fui feliz. Antes de eu tropeçar, cair e machucar o joelho, eu ia na procissão dançando samba. Não, isso é escola de samba. Eu ia na procissão em passo de carregar o santo. Eu ia na igreja, eu era chefe do louvor. Tocava na bandinha. Eu era santo para 50. Agora hoje eu estou nessa derrota. O Senhor não me ajuda? Por que que não espanca meus inimigos? Por que que não os embebeda? Por que que não os empurra, faz cair? Só eu que preciso ser santo? Agora, este salmo é chamado de salmo didático. Ele é para ensinar. Não é que eles estão dizendo que eles eram assim. Eles estão nos ensinando este processo dos desejos. Quando eu me lembro de bênçãos, mas me lembro de maldições, eu estou em conflito sobre Deus. Notem, por exemplo, que em Números 15, o Números 16 é que conta a revolta de Corá, o pai deles. E eles devem ter visto em casa, aprendido a reagir daquele jeito. Não, pastor errou, vamos lá, a gente põe ele para fora, bate nele. E daí canta aquele corinho, venci os inimigos de Deus e os persegui, persegue mesmo. Antes disso, Moisés tinha falado uma coisa e ele se revoltou, Corá se revoltou. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações. E as borlas em cada canto, presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não segundo o desejo do vosso coração. Eu dei para o Davi um talis, um xale israelita com borlas, que trata disto. Eles deviam vestir este talis e aprender ali nas borlas, segundo as gerações, a obedecer os mandamentos de Deus e não os desejos do coração. Primariamente porque o Senhor disse para que vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e sereis santos a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eu, disse ele. O que sacia a verdadeira sede que temos. Não as sedes falsas, sentidas, percebidas, mas a sede do ser. Notem que Jeremias disse Jeremias 2,13, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me abandonaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retém águas. Essa é a primeira identificação. Existe uma sede verdadeira que você deve nutrir. Uma sede pelo Deus vivo. E há uma outra sede fictícia que não mata a sede. Você está tomando um copo de sede para matar a sede. Você vai aumentar a sede. Eu tenho sede de agradar a todo mundo. Não vou perguntar aqui, vai responder que não, né? Não vai que eu não sei, eu pergunto aqui que ela não pode, mulher de pastor. Estou agradando? Obrigado. Só que eu não acredito muito. Deixe-me perguntar aqui para quem vai ser mais. Estou agradando? Ainda bem. Aqui eu sei, porque nós nos amamos. Estou agradando? Eu não acredito. Não existe 100% de concordância. Não existe. No mundo caído não existe 100% de concordância. Quer ver? Eu vou. Estou agradando? Vou expor você aí. Estou agradando? Nem ela. Se fosse em casa, ela diria não. Eu peço um dedo de café, ela sempre fala assim ou assim? Mas hoje vamos ver se encontro um honesto aí. Estou agradando? Eu sabia. Eu não agradei. E um que eu não agrade tem o peso de todos que falaram que agrade. E os que falaram que estavam agradados, na minha imaginação, seriam hipócritas. Porque a sede de agradar a homens não é saciável. É preciso agradar a Deus e não a homens. Assim, no texto que diz, por que estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, das terras do Jordão, do Monte Hermon, do outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Os filhos de Corá estão dizendo que a alma está abatida e a lembrança do que eles foram no culto a Deus não perseverou. Mas eles perseveram pelo amor de Deus e confiam no Senhor e confessam ao Senhor que as vagas que passaram por ele estão sob controle do Senhor. As tuas vagas passaram sobre mim. Lembre-se de Jó. Satanás pediu a Deus para testar Jó, e Deus permitiu. Mas quem estava no controle de Satanás e dos problemas era o próprio Deus, que o fez mais forte, mais profundo, mais alto na sua santidade. Ele se tornou como seu redentor. Ele aprendeu redenção. Então, se você souber qual é o objetivo do desejo da pessoa com quem você conversa, souber qual é o objetivo do seu desejo, você andou o caminho todo até o Senhor, porque só Ele pode revelar. Vamos pensar um pouco aqui. Deus criou Adão e Eva, coabitou Adão com Eva e ela concebeu, deu à luz a Caim. Então disse, com o auxílio do Senhor, conseguiu um varão. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim lavrador. Um dia foram ao culto. O culto no Éden, não sei se era templo, se era debaixo de uma figueira. Mas foram lá. E deviam ter ouvido do pai todas as histórias do Éden. Foram expulsos do Éden e eles tinham anseio de alguma árvore para louvar a Deus. E não podiam. Não tinham acesso à permanência. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Eu moro no Cinturão Verde, São Paulo, Mogi. Eu vejo aquelas hortas bonitas, cenoura de 30 centímetros, alface de 50, tudo que nem peixe que eu pesco lá, lambari de metro. Na minha imaginação, tudo lá é grande. Imagina Caim. Logo depois de sair do Éden, o mundo ainda não tinha tido os problemas que teve, e Caim plantou, lavrador. Deu batata de 16 quilos cada uma. Cenoura de 96 centímetros de comprimento, beterraba de metro de diâmetro. Ele encheu o caminhão, tinha um abacaxi que ficou com a coroa de fora, levou a Deus. Isso é exagero, é permissão homilética, viu? Ele levou diante de Deus e disse: Deus, eu sei que a maldição me pegou pelo pecado, mas ó como eu me redimi, ó o que eu plantei. O senhor pensava que eu ia fora do Éden e não ia crescer. Oh, o senhor quer um pedaço de abacaxi? É meu. Eu trouxe para o senhor. Deus falou: palhaço. Falou outras coisas, mas... vagabundo, vai embora daqui. Você pensa que pode comprar um juiz justo? Seu pecado não tem preço senão o preço divino. Essa sede que você tem de justiça, você não consegue para si mesmo. Já Abel, criador de ovelhas, virou e falou: que meu pai fez? Que Deus fez para cobrir meus pais? Estavam lá com vergonha de ficar pelado. Que Deus matou um animal para vestir a nudez dos pais? Ele falou: eu vou fazer o mesmo, vou fazer o que Deus fez. Ou ele devia ter recebido instrução dos pais, porque os pais receberam instrução de Deus. Então ele sacrificou um animal, levou diante do Senhor e falou: Senhor, eu sei que eu devia morrer como este animal, mas meus pais disseram que o Senhor é bom. Então eu confio e trouxe aqui. Quanto a Caim, diz a Bíblia, quanto a Abel, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Quanto a Caim, ele disse: de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Teu desejo será contra ti, e cumpre a ti dominá-lo. Deus não disse: se você for moral e ético, vai me agradar. Deus disse: se você proceder no culto como eu quero, se a sua vida for um culto de dedicação a Deus, não das suas próprias obras, mas da fé em mim, que prometi à sua mãe, que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, e que nós sabemos foi o Senhor Jesus, se este culto da sua vida for assim, você agradará ao Senhor. Definição da Bíblia está no Decálogo: não cobiçarás a mulher do próximo, não desejarás a casa do próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Às vezes nós pensamos que somente riqueza pode ser cobiçada. Conta-se que numa tempestade os porcos de um criador foram levados. Quando chegou à fazenda, ele perguntou: e os porcos do vizinho foram também? Ele disse: tudo. Ele falou: então graças a Deus está tudo certo. Porque o que eu não posso é ter menos do que você. Meus desejos são aquilatados segundo os homens, e não segundo Deus. O desejo de Deus é de que eu cresça, de que eu amadureça, de que eu me santifique. O desejo dos homens é que a sua própria fome o satisfaça. Finalmente, o Salmo 42 continua: contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. À noite, comigo está o seu cântico. uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei eu de andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos, dizendo e dizendo, o teu Deus onde está? Porque estás abatido a minha alma, porque te perturba dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Lembramos então, quando queremos satisfazer os próprios desejos, pretendemos tomar o lugar de Deus. Querem ver? Salmo 37, versículos 3 a 4 diz, confia no Senhor e habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Confia no Senhor e faz o bem. Fazer o bem é obedecer os mandamentos. Quando alguém me faz passar vergonha, meu desejo é revidar na cara. Por exemplo, se estiver sem cinta, vai lá e abaixa a calça da pessoa em plena rua, passa uma vergonha. Eu não posso fazer isso porque sou fraco. Ele me bate, mas na minha cabeça eu imagino ele andando. E outra coisa, ele com a calça abaixada, eu corro mais do que ele, né? Ele vai tropeçando. Ou eu processo logo. Abuso de véio. E vamos lá trazer a minha justiça. Mas o Senhor Jesus Cristo diz, amai os inimigos. Até o que o inimigo te faz pode ser transformado em bem. Paga o mal com o bem. Você tem meu bem ilimitado e pode pagar o mal. Não sou assim, mas estou sendo, quero ser. E esta deve ser a nossa vida, nosso canto, dia e noite. Confia no Senhor, faz o bem. Alimenta-te na terra da verdade. Na verdade da palavra de Deus, está com sede, bebe o Senhor Jesus Cristo, está com fome, bebe e come a sua palavra. Ele satisfará o desejo do coração. Eu sou incapaz de satisfazer meus próprios desejos. Se eu quiser satisfazer o meu próprio desejo, seria como alcançar os cordões do meu sapato e tentar levantar a mim mesmo. Eu não tenho ponto de apoio, sou um homem sem alavanca. Mas o Senhor que me criou, o Senhor que me redimiu, eu sou o vosso Deus, o Senhor que vos retirei do Egito. O Senhor que me salvou, Ele é responsável pela minha vida. Eu entrego a Ele o meu caminho, confia nele, o mais Ele faz. Então, se a Bíblia me diz para perdoar o que confessa a mim, eu não tenho maneira de recusar. Se eu recusar, estarei pisando aos pés o sangue de Jesus. Se eu não devolver o que eu roubei, seja matéria, seja pensamento, seja desejo, seja sentimento, eu tenho de devolver muitas vezes, porque é um mandamento. Tirar os ídolos da minha vida e dessedentar. Como dessedentar? João 7, 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Lembre-se que este é o Espírito que procede do Pai e do Filho. É o Espírito de Cristo iluminando o nosso interior para o entendimento da palavra e do cumprimento. Quando vier agora, próxima urgência de satisfazer um desejo, como, por exemplo, eu estou fazendo uma dieta que eu tenho de comer proteína, gordura e tenho de evitar carboidrato, os açúcares. E de vez em quando dá uma vontade de comer um pãozinho francês. Pai, não precisa ser francês, pode ser aquela broa também italiana. Eu quero pão, não aguento mais de vontade de pão. O que vocês recomendam? Vai a Deus e diz: Senhor, se eu estiver gordo, eu não poderei levantar o meu irmão que cai. Serei um peso maior para aqueles que cuidam de mim. Terei menos tempo para comungar com a minha igreja. E ele diz: então, vai e come muita carne. E eu tenho de me satisfazer com filé, com essas coisas. Mas ele providencia o meu desejo, e o meu desejo de estar mais pronto é maior que o meu desejo de um pão. E tem de ser assim. Eu não posso sucumbir aos desejos que me escravizam, porque esses desejos que me escravizam são fracos, e eu sou o escravo do fraco. Serei então servo do Senhor, e vou atingir as metas da minha vida. Isso ele disse com respeito ao Espírito. Não estamos lidando só com o Wadislau velho e o novo, tentando matar o velho para sobreviver. Eu luto contra o Espírito de Deus, do Deus infinito, do Deus Jesus, que morreu na cruz para me salvar, quando meus desejos se tornam escravizadores. O Senhor me liberta do julgamento, me liberta do preconceito que eu tenho contra pessoas, das razões que eu tenho contra pessoas, e me leva a amar. E então o amor que eu recebo de volta tem significado. Porque amor é dar e receber. O Espírito me leva a desejar o bem do outro, agradando a Deus. Deus os abençoe.